agora a gente vai abrir espaço para um assunto que você já chamou na abertura do programa, que é a retomada das aulas presenciais aqui no estado, que está autorizada. Como já dissemos aqui para o nosso ouvinte, transmitimos ao vivo a entrevista coletiva do governo do estado, a entrevista online, marcando para o dia 6 de outubro o retorno do terceiro ano do ensino médio, não é isso, Felipe?
Exato, Wagner. E para saber, a grande curiosidade é com relação às providências que vão ser tomadas para essa reabertura, principalmente no que diz respeito aí à rede pública estadual. E já está conosco na linha o secretário estadual de Educação, Fred Amâncio, para explicar essas mudanças. Secretário, muito boa tarde e bem-vindo mais uma vez ao Balanço de Notícias.
Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Boa tarde.
Igualmente, secretário, para a gente começar, a gente acompanhava a coletiva, secretário, e o senhor falou, inclusive, que o protocolo ia ser readaptado, né, para essa volta. O senhor já tem aí pista de como vai ser, que readaptação vai ser essa, e no caso, fisicamente, no caso das escolas da rede estadual, o que é que foi feito?
Tá bom. Primeiro, com relação ao protocolo, né? Nós divulgamos o protocolo exatamente para permitir o planejamento tanto de escolas públicas como de escolas particulares já no mês de julho. Foi um protocolo que vinha sendo debatido aí com várias instituições, né? Representação de professores, de estudantes, de entidades municipais, estaduais, universidades, porque não é um protocolo específico só da educação básica, ele vale para toda a educação. Esse protocolo ele foi divulgado em julho, né? E nós abrimos ele para colocá-los em consulta pública, até para receber contribuições, né, de aprimoramento desse texto. Tá? Além disso, claro, a gente também resolveu fazer também um maior detalhamento de algumas das medidas. Então, na realidade, todas aquelas medidas, né, que já estavam previstas anteriormente, elas continuam valendo. Tá? E agora a gente está acrescentando alguns detalhamentos maiores, né, com relação a outras medidas. Então a gente deve estar publicando no mais tardar até o início da próxima semana essa nova versão do protocolo, né, como eu disse, só acrescentando alguns itens, eu diria mais até de detalhamento de alguns procedimentos, né, no dia a dia da escola. Mas aqueles itens, né, todo aquele eixo, né, que está estabelecido, que inclusive que consta do nosso protocolo, que acima de tudo não é um protocolo da educação, um protocolo que nós construímos em parceria com a Secretaria de Saúde, ele é um protocolo aprovado pela área de saúde do governo, pela área de vigilância sanitária do governo, né, e está muito alinhado, né, com os melhores indicativos feitos por infectologistas daqui, não só daqui do Pernambuco, mas do Brasil, e eu digo mais, do mundo todo, que nós estudamos, inclusive, protocolos de outros países, tá? As medidas são várias, de vários procedimentos, né, respeito a monitoramento, orientações, mas eu diria que o eixo principal, né, envolve fortemente uma mudança de atitude na escola. Não tem a ver com estrutura, tem a ver com atitude, que é, quais são os eu diria, os quatro grandes pontos, né, que envolvem, e é a mesma coisa no mundo todo, tá? É a parte que diz respeito ao uso de máscaras, então, o uso obrigatório de máscaras, tá? A parte do distanciamento, né, você manter o distanciamento de 1,5 metros em todos os ambientes, inclusive em sala de aula. Eu sempre digo que isso vai implicar em a gente reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula para ter um maior espaçamento entre as bancas em sala de aula. Isso vale para escolas públicas e para escolas particulares também, né? Nenhuma escola hoje, né, tem um espaçamento que garanta isso. Então vai ter que ter feita essa redução da quantidade de estudantes. A gente também tem a medida de lavagem das mãos, né, e uso de álcool gel, né, que são medidas de higienização das mãos, né, o mais importante é a lavagem das mãos, o álcool gel entra como um complemento, né, nesse processo como um todo. Então disponibilizar nos ambientes da escola dispensores de álcool gel é importante, mas você tem espaço para lavagem das mãos. É muito importante, é muito básico, né? E o monitoramento permanente, ou seja, não só aquela questão da temperatura na chegada, mas a gente está falando sobre qualquer sintoma. Se o estudante ou o profissional, isso vale para a educação, mas vale para qualquer área, porque esse protocolo, esse item também vale para outras áreas. Se tem qualquer sintoma, é como quando você está gripado em casa, o ideal é você ficar em casa para você não transmitir a sua gripe para outras pessoas. Então esse monitoramento permanente, que vai ser feito também pela escola, mas deve ser feito também pelas famílias, é extremamente importante. Claro que tem muitos mais detalhes, são mais de 60 medidas, mas essas são as mais básicas. No caso da rede pública estadual, a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos meses na preparação das nossas escolas. Então, alguns pontos importantes alinhados com esses aspectos, por exemplo, na instalação de mais lavatórios, mais pias nas escolas para lavagem, que também é uma medida importante para as escolas particulares que devem fazer. Só os banheiros não é suficiente. Por quê? Porque às vezes o banheiro é um espaço fechado. É importante você ter só a piazinha para você poder ter em espaços mais abertos, né, a lavagem das mãos, né, pelos estudantes. Além disso, a gente fez aquisição de máscaras, né, para os nossos estudantes. Nós vamos entregar 3 máscaras para todos os nossos 560 mil estudantes, né, de todo o estado, né, além dos professores, que também vão receber os profissionais. Os nossos professores vão receber face shields, né, que são aquelas proteções, né, faciais de acrílico, né, para ter uma proteção a mais. A gente tem que ter um cuidado especial com os nossos professores. As escolas estão se estruturando, nós estamos colocando totens de álcool gel, mas dispensores de álcool gel em todas as escolas. Então também a questão da presença permanente do álcool gel, né, de sabão e sabonete para lavagem das mãos. Então, termômetros, todas as nossas escolas já recebemos alguns termômetros para poder fazer medição de temperatura. Enfim, todos esses aspectos, é claro, e em alguns casos, algumas adaptações. Tá? Então, essas são algumas das medidas importantes que vêm sendo adotadas nessa preparação, né, para esse início, né, desse processo de retomada, sempre lembrando que vamos começar apenas com o ensino médio, com os estudantes mais velhos, né, acima de 15 anos de idade, e esse retorno, ele é voluntário, ou seja, nesse momento é opcional o retorno, né, escolas públicas e particulares vão oferecer alternativas, né, de atividades não presenciais, sempre lembrando, claro, que a importância da retomada tem a ver com o fato de que a aprendizagem, né, e o maior conteúdo, ele só pode ser feito de forma presencial, né, óbvio que a atividade não presencial é importante, permite que o estudante possa avançar, mas na escola, com certeza, o aprendizado é bem mais amplo. Então, mas vai ser permitido, né, nesse primeiro momento, esta opção, e é claro, em muitas escolas vão ter que trabalhar, inclusive, com um sistema híbrido, né, ter aulas presenciais e não presenciais, porque muitas vão ter que trabalhar num sistema de rodízio de estudantes, pela redução do número de estudantes por sala de aula.
Secretário Fred Amâncio, a aquisição desses equipamentos de proteção individual, como máscaras, por exemplo, como o senhor citou agora há pouco, essa aquisição já foi feita? Eu pergunto também, quantas máscaras vão ser adquiridas? O senhor cita aí 560 mil alunos, diz que vai dar máscaras a todos eles, mesmo afirmando também que esse ensino vai ser híbrido, ou seja, nem todos os alunos precisam ir para a escola. Como também, secretário, não se pode dar apenas uma máscara para cada um, né? Tem que ter um número maior de máscaras. E aproveitando também o embalo dessa pergunta, quais são os cuidados que a Secretaria da Educação do Estado está tendo para evitar problemas com essas licitações, caso seja feita a compra com licitação ou dispensa de licitação? Porque a gente está acompanhando também vários problemas, por exemplo, em secretarias estaduais de saúde, em Pernambuco, inclusive, secretário.
Bom, as licitações já foram feitas, tá certo? Os contratos já foram assinados, a gente já começou a receber esses itens, tá? Então, as compras foram feitas, na realidade são 3 máscaras para cada estudante, tá? Então, a gente está já com esse processo bem adiantado, né? Então, a gente já começou a receber, inclusive, esse material, né, para ser entregue nas escolas, então eles já estão chegando nos nossos estoques. Termômetros, por exemplo, já foram entregues nas escolas, tá? Então, não é apenas que a licitação está sendo feita, já foram entregues nas escolas. Né, mesma coisa com respeito a totens de álcool gel. Itens menores, as compras vão ser feitas pelas próprias escolas, tá? Então, são itens que têm valor menor, as compras não foram feitas centralizadas. Nós estamos com 35 mil face shields, né, nós temos cerca de 30 mil professores. Todos os nossos professores vão receber, além de alguns profissionais que trabalham no atendimento nas escolas, esses estão 100% já no nosso estoque. Enfim, então a gente já está com um processo que não foi um trabalho que a gente começou agora, Wagner. A gente já vem nesse planejamento há algum tempo, né? Então foi feito todo um trabalho, a construção dos processos, né? Todas as etapas foram cumpridas, né? Além, como eu te falei, além da questão dessas obras, por exemplo, de instalação de pias, né? Na maior parte das escolas já foi concluída a instalação dessas novas pias, né? Claro, de acordo, adaptada à situação de cada escola. Algumas escolas precisavam mais, outras menos, e a gente fez a instalação. Então a gente já tem... Essas etapas já estão bastante avançadas.
Ok, secretário, só para a gente encerrar, durante a entrevista coletiva, eu até comentei aqui com o Felipe, claro, os ouvintes escutaram, que o senhor utilizou como argumento também inicial para justificar a abertura ou o retorno às aulas, alguns argumentos que vinham sendo utilizados, inclusive, pelo Sindicato das Escolas Particulares, como comparação com dias de aulas suspensos em outros países, prejuízos causados aos estudantes por causa da ausência das aulas presenciais, como prejuízos psicológicos, também educacionais. E eu quero, evidentemente, deixar aqui esse espaço para que o senhor possa responder, porque eu falei e o senhor, na ocasião, evidentemente, não pôde fazer um contraponto. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse, porque só agora, no final, o governo do estado, no caso o secretário, o senhor, utilizou esses argumentos para justificar esse retorno às aulas.
Não, todos os argumentos, Wagner, eles sempre foram válidos, são argumentos importantes, né, que fundamentam a importância do processo de retomada, né, mas aqui no nosso estado especificamente, né, isso vale também para o Brasil como um todo, né, a gente precisava chegar num determinado momento onde a gente tivesse uma queda sustentada dos números da pandemia em todos os indicadores, né. A decisão final, né, não cabe à Secretaria de Educação, cabe à Secretaria de Educação fazer o planejamento desse processo. A decisão final cabe ao Gabinete de Enfrentamento à Covid nosso do Estado, né, fortemente embasado nos números trazidos pela Secretaria de Saúde, e a partir dessa análise, né, na nossa coletiva, né, quem detalhou isso foi o nosso secretário de Saúde, nosso secretário de Planejamento, né, a partir dessa queda sustentada dos números da pandemia no nosso Estado, se entendeu que era possível a gente iniciar este processo, né, de retomada, né, das aulas no nosso estado, né, que está sendo feito com bastante cautela, né, a gente está começando não com todas as turmas ao mesmo tempo, né, estamos começando de forma gradual, optamos por começar aqui no nosso estado com as turmas, com os estudantes mais velhos, para não começar com as crianças, então a gente está falando só de jovens e adolescentes, já estudantes mais velhos, de forma opcional, né. Então, isso também é um ponto, né, importante, né, para que a gente possa, com muita cautela, né, com muito cuidado, iniciar esse processo de retomada, e a gente espera que a gente possa aí avançar ao longo dos próximos meses. Mas, novamente, isso deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado, né, não apenas pensando, sim, né, pensando nos nossos estudantes, mas também pensando nos nossos professores. Né, então, tudo isso tem que ser considerado, né, nesse processo que deve ser feito, né, com muito cuidado. E eu acho que ao longo dos últimos meses, né, o governo de Pernambuco, né, tem feito a retomada das suas atividades econômicas e sociais, dando passos com muito cuidado. Com isso, a gente vem observando uma queda contínua, uma queda sustentada dos números do nosso estado, e isso que permite que a gente possa avançar.
Secretário de Educação de Pernambuco, Frederico Amâncio, muito obrigado. Um abraço para o senhor e até a próxima, secretário.
Um abraço, Wagner. Um abraço, Felipe. Obrigado pela oportunidade.
Um abraço, secretário.
A gente está sempre à disposição para a gente falar sobre algo tão importante para a vida dos nossos estudantes e para o nosso estado, que é a educação.
Sem dúvida.